Olá, hoje a gente vai mergulhar numa tese de doutorado bem interessante, lá de 2001, da UFSC, é do Luciano Antônio Mendes, O Foco: Desenvolvimento e Validação de um Reator Piloto. E o diferencial: usar plasma para processar materiais, plasma frio especificamente. Então, nossa missão aqui é entender qual foi a grande sacada desse reator. Como é que foi essa engenharia por trás, que foi bem sistemática, e qual o potencial dessa tecnologia de plasma, pensando principalmente, na metalurgia do pó? Bora lá!
Para a gente ter uma ideia, né, a metalurgia do pó tradicional tem várias etapas separadas: mistura, compacta, sinteriza. Aí, se for pin, ainda tem que tirar os ligantes. O que esse projeto de 2001 trouxe de, assim, tão diferente? Olha, a ideia central foi realmente um ponto fora da curva para a época. Foi juntar etapas cruciais num ciclo único dentro do mesmo equipamento. Imagina só, fazer a extração do ligante, depois a sinterização e quem sabe até um tratamento de superfície, tipo nitretação, tudo de uma vez. E o calor, vindo do próprio plasma.
Nossa.
Pensa o que isso significava. Era basicamente propor para a indústria: olha, talvez dê para eliminar várias máquinas, ganhar espaço, tempo. Era uma mudança e tanto de paradigma.
E que tipo de plasma era esse? Você mencionou plasma frio.
Isso, era uma descarga elétrica luminescente em regime anormal, Deura. É um tipo de plasma chamado frio porque, assim, os elétrons ficam super energizados, quentes mesmo, mas o gás e os íons nem tanto. Mas o suficiente para aquecer as peças. O calor vem do bombardeio de íons direto nelas, que funcionam como cátodo, sabe?
Entendi.
Seriam ótimas. Economia de tempo, energia, gás. E um ponto-chave: não precisar de aquecimento extra por resistência elétrica. Essas resistências podem acabar contaminando as peças, né?
Faz sentido, mas parece uma ideia ambiciosa. Como eles garantiram que isso ia funcionar, que não ia ficar só no conceito? Exigia um método, imagino.
Exatamente. E eles foram muito metódicos nisso. Aplicaram uma metodologia de projeto bem estruturada, baseada no Powell e Belts, que é referência na área. Começaram definindo os requisitos direitinho, usando o QFD, a Casa da Qualidade, que na prática funciona como um tradutor, sabe? Pega a necessidade do usuário, quero peças densas e rápido, e transforma em especificações de engenharia, tipo temperatura X, tempo Y, vácuo Z.
Certo.
Depois veio a parte conceitual, de gerar ideias de como construir o reator, analisar funções, usar matriz morfológica para explorar alternativas. E aí, muita simulação. Simulação térmica, para ver como o calor ia se distribuir, simulação de vácuo, que é super crítico, e estrutural, para garantir que a câmara aguentaria a pressão, ou melhor, a falta dela. Só depois disso tudo é que foram para o detalhamento final, desenhos técnicos e até desenvolveram um software próprio, o SysReact, para controlar o processo todo.
Ok, um planejamento bem detalhado. Mas na hora de construir e testar, sempre aparecem os desafios, né? Quais foram as grandes dificuldades técnicas que eles enfrentaram?
Ah, sim, vários. Um dos principais era conseguir uma temperatura uniforme nas peças sem usar as tais resistências. Aquecer por igual só com o plasma é complicado.
Imagino.
É como tentar torrar pão de forma uniforme usando só um maçarico apontado para o meio. A solução passou por um design bem cuidadoso do suporte das peças e dos escudos térmicos, para otimizar a radiação de calor.
Que interessante.
Outro pepino: manter o plasma estável. Ele não podia virar um arco elétrico, que é tipo um curto-circuito, e danificar tudo. Para isso, usaram uma fonte de energia pulsada e um controle inteligente pelo software.
E o vácuo?
Isso, manter o vácuo perfeito era essencial, principalmente para materiais como aços inoxidáveis, que oxidam muito fácil. Qualquer vazamentozinho seria um problema.
Certo. Então, depois de tudo isso, construíram o reator. E aí veio a hora da verdade. Os testes. O que aconteceu? Funcionou como esperado?
Sim, eles fizeram uma validação bem completa. Primeiro, confirmaram que o aquecimento só com plasma chegava mesmo nas temperaturas altas necessárias para sinterização, tipo 1.250 graus Celsius.
Uau!
Aí processaram peças reais, de ferro, níquel, carbono, feitas por pin, e conseguiram. No mesmo ciclo, tiraram o ligante e sinterizaram. Provaram o conceito do ciclo único. Claro que apareceram desafios ali na prática, né? Observaram alguma interação da peça com o suporte de molibdênio e também que a temperatura não era perfeitamente igual em todas as peças do lote.
Coisas para refinar.
E com o aço inoxidável, se disse que era um desafio.
Exato. Testaram com o ISI 316L, que é super comum, mas chatinho de sinterizar sem oxidar. E deu certo. Conseguiram densificar bem as peças, mostrando que o ambiente redutor do plasma realmente protegia o material.
Que ótimo!
E teve um aprendizado interessante aí. Quando tentaram usar um suporte feito de outro aço, um ASI 310, que também é resistente ao calor, ele acabou deformando com a temperatura altíssima do plasma.
Ah, então o material do suporte era crítico.
Muito crítico. Isso mostrou que achar materiais internos para o reator que aguentassem o tranco do plasma sem falhar era um gargalo importante para pensar numa escala industrial mais robusta. E o software, o SysReact, foi fundamental para controlar e registrar todos esses testes.
Entendi. Então, resumindo, qual a grande lição que a gente tira dessa tese lá de 2001?
Olha, a principal conclusão é que eles demonstraram a viabilidade técnica da coisa. Foi possível, sim, projetar, construir e operar um reator a plasma para unificar processos da metalurgia do pó. Foi um belo exemplo de engenharia sistemática aplicada a um problema bem complexo, que mistura física de plasma, materiais, vácuo, controle, é bem multidisciplinar.
Certo.
E o que é interessante é que a própria tese, ao mesmo tempo que provou o conceito em laboratório, já apontou os próximos passos, as barreiras para a industrialização. Desenvolver suportes internos ainda melhores, mais resistentes e ter um controle ainda mais fino para evitar qualquer chance de arco elétrico.
Pensando então no futuro, se lá em 2001 já se via esse potencial todo de economizar energia, tempo, como será que os avanços que a gente teve de lá para cá em materiais, sensores, sistemas de controle mais inteligentes poderiam tornar essa ideia do ciclo único a plasma ainda mais interessante hoje em dia? Para fabricar peças complexas de um jeito mais eficiente. Fica aí a reflexão, né?